Estamos de volta com Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman. Estamos de volta com três mulheres bem porretinhas aqui comigo, falando sobre maternidade, empreendedorismos e coisitas mais. A gente tava falando no último bloco a história de cada uma. A Carla Keiko agora vai contar um pouquinho como foi esse processo de ser mãe e daí conciliar a vida no trabalho, né? Aiko, foi ali uma vivência pra você, como tudo que você faz, você põe tua alma ali.
É, foi uma, como eu disse antes, uma licença poética, porque eu pude admitir pra mim que eu não queria mais fazer o Tijucão, que eu não queria mais ter das nuvens, que eu não queria mais nada disso, queria parar. E não sabia o que eu queria. Uhum. E aí, nesse meio tempo, também a Fundação Cultural já tinha me chamado pra trabalhar com eles. Então, eu que nunca fui contratada, bem na gravidez ganhei esse presente, veja só. Uhum. E aí, trabalhei durante a gravidez pra Fundação Cultural, e foi legal, e aí pari. E aí, fiquei 4 meses de licença. E ainda bem que eu tenho a minha mãe muito presente. Um beijo, mãe. E
mandaria na câmera.
Ela, um beijo, Terezinha, você é maravilhosa. E ela super presente também. Eu, com 4 meses que a Aiko tinha, eu já voltei a trabalhar na fundação. E como tem toda essa minha história da, né, das próteses, silicone e tal, fiz 3 cirurgias na, né, nas mamas, eu não consegui amamentar ela. Amamentei 2 meses, ela não engordou. Então, também a coisa do leite de fórmula e tal me ajudou a ter essa liberdade. Então, consegui cortar esse cordãozinho umbilical mais cedo mesmo, né?
Uhum.
Então, ela ficava com a minha mãe, eu trabalhava já. E, ao mesmo tempo que a gente tava abrindo o Cine Passeio aqui em Curitiba, eu tava trabalhando na produção lá também, eu tava abrindo um bar com o meu companheiro Will, né? A gente abriu o OID junto com a reforma do Cine Passeio, a gente tava reformando o OID. E a gente inaugurou o nosso restaurante um pouco depois do Cine Passeio. Então, foi uma loucura. Mas é isso, a gente...
Quantos meses tinha bebê?
Ai, eu tinha 4 meses. Quando a gente inaugurou o OID, ela tinha... E sei lá, perdi as contas. Mas, ao mesmo tempo, também abri a exposição, né, do Mulheres Inventadas. Então, foi muito intenso. Eu chorei muito, foi muito difícil. Eu não conseguia ter tempo pra nada, mas eu queria tirar essas coisas de mim, assim, de dentro.
E junto, talvez, né?
É. Foram muitos partos, assim, é bem isso. E muitos puerpérios. mas é legal, assim, é isso, assim, é bastante loucura. Eu vivi e vivo, agora eu tô num momento bem bom, assim, mas o puerpério foi muito intenso pra mim. Eu digo agora porque eu consegui, nessas últimas semanas, atirar um monte de coisa da minha casa, fazer um monte de coisa que eu queria fazer de revolução, porque daí entra nessa processão, né? O que que eu não preciso, tô carregando. Porque uma criança de 15 quilos, um monte de mochila e um monte de compromisso, não dá pra gente ficar, uhum, né, levando tanta lembrança, tanta matéria. E aí estamos nessa revolução aí, 1 ano e 8 meses de Aiko, nessa terra.
Nossa.
Do lado de fora.
Você falou de desconstruir, né, de limpar a casa, de tirar as coisas. Esse processo, pra mim, tem sido fundamental, mas não consegui ainda, sabe?
Ai, eu vou lá te ajudar.
Vai lá pra
não,
mim.
Não consegui entrar assim ainda tão fundo na coisa. Enfim. É só dessa coisa do vários partos, né? Da gente, uhum, querer tirar, de fato, isso. E você falou também da importância do companheiro, né? A gente tem aí companheiros, porém, nem sempre temos, né? E tem rede de apoio, graças a Deus. Mas Brenda foi mãe solo, né, Brenda? Foi processos de tudo, né?
Eu me separei, o Caetano tinha 3 meses. Então, tava bem ali naquela fase ali que você já tá, né, enfim, na urgência de tá com os compromissos, né, financeiros em dia, mas também eu acho que a gente passa aquela fase, você tá se entendendo mãe ainda, né? Uhum. Então, esse luto dessa pessoa que não existe mais, essa liberdade, essa coisa de, ai, vou sair, vou... pirocar mesmo, vou tomar o que eu quero. Não, tem que tomar cuidado com o que você toma, tem que tomar cuidado com o que você come.
A hora que você volta.
Exatamente, tudo isso. Mas contar, né? Com família, principalmente, mas também muito com as amigas, né?
Uhum.
Com os amigos também, acho que dando um suporte do jeito que cada um podia fazer. E isso também tem muito a ver com empreendedorismo, né? Criativo, assim.
Uhum.
A gente aprender a trabalhar com colaboração, assim. Então, acho que meio que tudo fica na mesma área ali, né? São as mesmas pessoas também, de certa forma. Então, essa readequação do tempo, acho que até hoje pega, né? Para quem trabalha com cultura, se sente sempre muito livre, né? Tá expressando a sua forma de ser nas suas criações, nas suas produções, no que você deseja botar aí pro mundo. Essa coisa do tempo sempre é uma coisa que pega, né? Por um lado, você tá colocando efetividade, né? Tem que ser mais objetivo, fazer as coisas dentro do tempo. Mas tem coisas que são processos muito internos. E acho que você tá com uma criança, o complexo é isso, né? Eu tenho uma coisa que eu sou muito introspectiva, eu tenho uma coisa de mergulho em profundo, assim. Uhum. E aí tem aqueles momentos que eu quero estar comigo. Depois desse período nasce alguma coisa, nasce um projeto, nasce enfim, um tema de pesquisa, nasce uma coleção, nasce várias outras coisas.
E como que você concilia, assim, esse teu tempo de pesquisa? Porque você faz todo o processo, né, de pesquisa, da criação da obra e a venda, a divulgação e o baile, articula uma comunidade. Como que você concilia isso com uma criança?
Então, foram vários processos em relação a isso também. Primeiro, uhum. Eu tive que... Quando o Caetano já estava começando a entender as coisas, eu sempre conversava com ele. Então, essa coisa, acho que da gente conversar também... No meu caso, eu não tinha muita opção. Estava eu e ele. Então, a gente tinha que começar a se entender, né?
Uhum.
E muitas das coisas, assim, começava com o Caetano. Mamãe quer ficar um pouco sozinha. Mesmo com ele pequeno. Mamãe quer ficar aqui um pouquinho. Mamãe quer ficar sozinha. Mamãe quer um tempinho pra... Eu quero um tempinho pra mim. Até que ele começou a fazer isso também. Falar, eu quero ficar aqui sozinho. Então, ele começa a ver que ele também tem o direito de ter o momento dele, uhum. onde eu não tô interferindo com nada.
Uhum.
Então, essa coisa de estabelecer um diálogo, acho que também é legal. Assim, e na tranquilidade, né? Você tá ali... precisando do seu tempo, e se você não tiver aquele seu tempo, cada uma sabe como é que reage quando está se sentindo, né, pressionada sem tempo. Então, primeira coisa foi a questão de ter o diálogo. Outra coisa, de estimular também quando ele precisa desse momento dele, além de respeitar quando ele pede esse tempo dele. Eu vi, por exemplo, que já desenhando, ele tem o processo criativo dele. Então, eu comecei a não interferir muito na rotina dele. Meio contra qualquer coisa de livro, orientações médicas e tal. Não quer almoçar meio-dia e pouco, porque tá desenhando, por mim, beleza. Então, tá combinado que você terminar, vamos almoçar? Beleza, ele terminava, mãe, agora eu quero almoçar. Então, essa coisa... Aí que a gente vai alinhando. Então, no tempo que ele tá fazendo as coisas dele, eu tô fazendo as minhas coisas, e nisso a gente vai conversando. E assim tem sido. A gente tem conversado muito.
Eu não queria tanto. Que quando a gente, não sei, eu virei assim quando gravidei. Eu comecei a ler todos os métodos de criação, todos os métodos de alimentação. E aí eu comecei a ficar bem louca. E aí fui entendendo que tem que ter esse instinto, porque cada pessoa é uma pessoa, não concorda?
Sim.
Não sei vocês, mas eu li muito, mas decidi pegar todos. Isso eu já joguei fora. Esses livros de maternidade, enfim. Porque não dá muito certo pra mim, pelo menos.
É que não existe o certo e o errado, né?
Aham.
Existe o que funciona pra
com
cada
a criança, né?
Família, pra cada criança.
É,
né?
Tem uma coisa que pega ali, mas não tem disciplina. É meio que diferente, sabe?
Assim, uhum.
Ter disciplina ou não ter disciplina. Porque eu vejo assim, eu me entendo artista, produtora cultural, eu já vejo que ele tem uma veia artística, eu já entendo que ele vai ter o tempo dele, o momento dele de criar. Pode ser, minha irmã é super noturna, eu sou super mais do dia, já tô vendo que ele também já tá indo pra esse lado de ser mais, um pouco mais noturno. Óbvio, a gente vai lá, negocia, não vai dormir tão tarde, tem escola, uhum. tem lição de casa, tem uma da lição de casa, tem várias Sim. outras coisas. Mas eu já percebo que ele já tem a forma dele...
Respeitando a personalidade, né?
Então, não tem muito, assim. Você fica ali tentando botar uma coisa que... Sei que a gente se conversando, a gente se entende muito bem.
Sim.
Então, ele tem o tempo dele, eu tenho o meu tempo e é isso aí.
Ai, é tão legal isso, né? Eu tô gostando tanto agora de trocar ideia com o Otto, assim. Porque, claro, a gente troca ideia desde que eles nascem. Mas agora, com 4 anos, ele troca ideia de volta, assim, no mesmo nível, digamos assim.
Argumenta,
né?
Junto.
É, super argumenta. E super dá pra ver as preferências dele e tal. O Otto é super sociável, assim, como
Sim.
eu e o Fred. E como ele tá bastante no restaurante, ele tem uma dificuldade de entender que nem todas as pessoas do universo são nossas amigas. Porque lá no restaurante a gente tá sempre conversando com todas as pessoas, né? Os amigos e os clientes. Então, quando a gente vai em lugares públicos, ele quer conversar com todas as pessoas, e ser amigo de todas as pessoas, e que a gente apresente ele.
E como conciliar? Você que é dona de um espaço que tá sempre cheio de gente, é, o Otto volta e meia tá lá, como é? Já põe ele pra trabalhar.
É, teve uma época que ele jurava que ele trabalhava lá, sabe? Que ele andava no meio das mesas com a mãozinha pra trás e dava boa tarde pras pessoas. É, agora ele entendeu que ele não trabalha.
É, mas um senso de responsabilidade, né?
Sim, sim. Mas, assim, eu e o Fred, a gente se reveza durante a noite, né? Uma noite vai eu, outra noite vai ele. Uhum. Algumas noites não vai nenhum de nós dois. Agora a gente tá com uma equipe bem estabelecida que consegue levar o restaurante sem a gente na maioria dos dias que não vai estar lotado. Uhum. Obrigada, equipe maravilhosa da Caissara. E no final de semana ele vai pra minha sogra. Entendi. Ele vai... quase todo final de semana, na sexta à noite, volta só domingo à tarde. Porque daí a gente fica aberto, tipo, na sexta até meia-noite, no sábado do meio-dia, meia-noite, domingo. É um dia insano lá de trabalho, então não tem a menor possibilidade de... Então, ou ele vai pra casa da minha sogra, ou ele fica na casa do meu pai.
Uhum.
E... ele adora estar nesses lugares, né? Sim. Mas ele sente saudades da gente. Reclama.
Ele lida com isso.
É, ele vai ter que lidar com isso, né?
Não tem como.
É a realidade da vida dele. Então, eu já sofri bastante por causa disso. Principalmente quando ele era menor. Quando ele tava com 2 anos e pouco, eu dava umas choradas. Agora tem alguns feriados que eu me recuso a mandar ele pra casa da minha sogra. Eu fico com ele. Por exemplo, no carnaval que a gente faz o bailinho infantil. Os 2 primeiros anos, ele foi pra casa da minha sogra. E daí eu passei o bailinho infantil inteiro vendo os pais brincando com as crianças. O carnaval, que é o meu feriado favorito, assim. E eu ia pro banheiro chorar, arrasada, porque eu não tava vivendo aquilo com meu filho. E ele era a razão de eu estar fazendo o bailinho infantil.
Uhum.
Né? Porque eu tenho memória afetiva dos bailinhos infantis da minha vida. E por que que ele não tá vivendo isso, né? E daí... do ano seguinte, desse da choradeira em diante, ele passa os carnavais, é sagrado que o carnaval ele tá lá, mesmo que me atrapalhe no trabalho.
Uhum.
Porque ele quer estar o tempo todo, né, com a gente. Ele não quer que a gente se concentre em trabalhar, né?
Quer ajudar.
Sim.
E você, Keiko, tá aí com também um restaurante tão novo quanto a Aiko. Como conciliar tudo isso?
É o mesmo esquema, né? Vó, antes a minha mãe levava ela pra casa, eu ficava de quarta até domingo com ela. E eu também, né? Altos choros. Ela atrás falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A menina tá lá, mas ao mesmo tempo, eu gostei tanto de ter sido criada pelo meu pai e pela minha mãe. E aí também poder agradecer dela, ter a oportunidade de estar lá com eles também. Uhum. E o meu irmão com os filhos dele na casa da minha mãe também, e a minha irmã com a filhinha dela e tal. E aí também a gente chegou num ponto agora que minha mãe busca ela na escola, vai ela pra casa, eu saio às 11, a galera fecha o bar e eu tô em casa, libero minha mãe e meu pai e ela acorda com a gente, que deixa ela bem mais feliz e a gente também.
Sim. Uhum.
Mas é isso, assim, também uma, como eu falei no começo, já com 4 meses, já colocar ela pra ficar com a minha mãe e voltar a trabalhar e tal. E desde a gravidez eu olhava pra minha barriga e falava, filha, a mamãe é bem louca. Então, assim, quando eu não estiver perto, não quer dizer que eu não esteja aqui para você, entendeu? Mas é que eu sei da minha natureza, assim. Então, eu já preparei ela e me preparei para que, claro, muito dessa minha natureza tivesse que ser, né? Eu ia ter que mudar também, mas muito dessa minha natureza não vai mudar. E ela tinha que saber que eu e ela, a gente não era grudada, assim. Tanto que a galera encontra a gente no rolê e fala, cadê a Aiko? Cadê o neném? Eu sempre falo, né? Eu falava mais no começo que ela era bebê. Então, depois de uns 4, 5 minutos que ela nasceu, a gente cortou o cordão umbilical. E agora ela é uma pessoa e eu sou outra.
Bem, a gente é independente.
E eu sinto que ela, essa intenção que a gente coloca, que nem a Brenda falou, acho muito massa a gente não se estressar por qualquer coisa. Não, você vai vir e vai almoçar sim, porque eu mando aqui. Porra, não, calma. Não que eu nunca tenha me estressado com as crianças, né? Eu não vou passar sinais. Uhum. Mas assim, querer isso intencionalmente. Então, eu botei isso na intenção dela entender que eu e ela não somos grudados, assim. Agora que ela tá com 1,8, ela tá numa fase que tá, tipo, mamãe, a mamãe é meu, ela fala, tipo... E beleza, é uma delicinha e tal, mas ela vai com a minha mãe, às vezes eu falo, ó, filha, então tá, a mamãe vai descer e vai trabalhar, bate aqui, yes, yeah, ela vai e não chora. Massa. Vai pra escola e não chora. Tá lá no restaurante, cada dia ela almoça com 3 pessoas diferentes, né? Porque ela, primeiro, gosta de comer e, segundo, também é super sociável. E ela vai passando de mês em mês e tá ali, a gente dá umas olhadas, mas ela é super livre, assim. Uhum. E eu acho legal, assim, é... Claro que o dia que ela chegar pra mim e falar, ai, mãe, vou morar na Birmania, eu vou, tipo, olhar e falar, Eu acho que algum lugar em mim vai doer, mas outro lugar em mim vai falar, massa, vai, eu vou lá te visitar daqui a pouco, né? Enfim.
Deixar criar, pra realmente criar, assim, com essa liberdade intenção, de ser, né?
É.
Massa. E você também tem um enteado, né? Sim. Esquecemos esse detalhe, que você é madrasta também. E que é uma super madrasta, né? Esse pacote completo que foi seu companheiro, a Aiko com ele também. Você é mãe um pouco, né? Dele.
Sim, eu falava pra ele, porque quando eu tava grávida, a mãe dele foi morar no Japão, ficou 1 ano lá, né? E eu tava na metade da minha gravidez. Então, o final da minha gravidez, né? E o meu começo ali, o parto, ele tava lá, a gente fez um parto em casa e tal. Então, ele tava lá também, ele viveu, ele que me relaxou pra parir, o Takeshi, né?
Ah, é?
Eu tava desistindo já, queria ir embora. E ele me fez dar uma risadeira, assim, a gente gargalhou uns 10 minutos. E aí eu dilatei. E ele tinha falado que ele ia ajudar a irmã a nascer e tal. E ele foi muito importante nesse processo. E eu sempre falava pra ele que eu era mãe de barriga da Aiko. Mas que ele nasceu do meu coração, né? E que... E claro que ele nunca me chamou de mãe, a gente nunca forçou isso. Eu nunca chamei ele de filho. Agora, às vezes, eu me confundo, né? Ele dá risada também, porque agora eu chamo qualquer criança de filho, né? Mas é uma relação muito massa, de amizade, tudo, e com um monte de crise também, porque, claro, né, eu tava com a minha primeira filha e dei uma criança que a mãe tava longe, isso deu muito mais crise na minha cabeça também, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, também eu sinto que o pai dele ficou com o pé muito mais no chão, porque ele foi pai, né, descobri que ia ser pai com 19 anos.
É igual o Fred,
é? Eu também tenho uma enteada.
É.
Não, ela mora com vocês, né?
Não. A Kira tem quase 17 anos, mora com a mãe. Uhum. Mas eu tô com o Fred desde que ela tinha 5.
5? Oh, meu Deus.
Sim.
Gente, só um pouquinho, a gente vai fazer um pequenininho intervalo e já voltamos, tá? A gente já continua.
Tá bom.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.